Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Sofrer com quem eu faça calor, esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despeze os jogos.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Eu aqui, Marquinhos Santiago, queremos muito a sua companhia. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a saga do meteorito de Bendegol. Né? Estamos sempre trazendo, eu falei na abertura, né? Aliás, eu falei quando gravei convidando os ouvintes, que a gente sempre tem trazido pautas sobre mulheres nas ciências e astronomia. E eu tenho recebido também pedidos das ouvintes para abordar, para essas abordagens. Né? E a nossa convidada, e Marquinhos também, eu e Marquinhos somos apaixonados. Né? Eu não entendo quase nada, mas sou fascinada pelo universo. E as nossas convidadas de hoje, Terezinha Souza. Terezinha é mineira, criadora do projeto Mulheres das Estrelas, de Estrelas, e é uma astrônoma raiz. E Joyce Martins, que também é nossa amiga, professora de matemática, astrônoma amadora e mestranda no ensino da matemática. Bem-vindas, hein?
Ensino da astronomia.
Da astronomia, eu fui falar que era professora de matemática e emendei.
Também tá junto.
No estudo, tá, ela é mestranda no ensino da matemática. Olha a matemática de novo. Da astronomia. Bom dia, Joyce. Bom dia, Terezinha. Sejam bem-vindas.
Bom dia, uai.
Esse uai de mineiro.
É isso. Bom dia, Joyce. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marquinhos. A todos os ouvintes, a todos os telespectadores. É um prazer astronômico novamente estar aqui na Bahia, juntamente com essas mulheres maravilhosas, esse povo baiano, soteropolitano. E estamos aqui para poder falar, mulheres, falarmos sobre a saga do nosso querido Bendegol.
E Joyce veio toda repaginada, né? Cada vez que ela vem.
Cada vez mais bonitona aqui.
Mais bonitona.
Ah, as mulheres estamos on.
Terezinha,
né? Estamos
também,
sempre.
Terezinha também. Não, eu falei em Joyce, mas não é Joyce só, não. Joyce e Terezinha.
A gente vai. Nós vamos evoluindo. Somos pó de estrelas, então.
Bonitonas.
Às vezes tem mais pó, às vezes tem menos pó, né?
Bonitonas. Pois é, Terezinha. Você é mineira. Eu queria que você falasse. Você já esteve aqui mais de uma vez e eu gostaria que você falasse, né, sobre esse projeto. Mulheres das Estrelas.
Isso, Mulheres de Estrelas é um projeto lá de Estrelas.
Eu já estou da
Estrela. É um projeto de Minas Gerais, um projeto de astronomia, um projeto amador, astronomia amadora.
Sim.
Eu gosto de falar astronomia raiz, porque a gente coloca o telescópio na praça, na rua, fazemos eventos em universidades, em escolas, para empresas também, especialmente as escolas públicas, mas as escolas privadas também de vez em quando nos convidam e a gente vai com muito gosto para poder falar sobre isso, sobre o céu, resgatar o olhar para o céu.
A gente esquece de olhar para o céu.
Esquece. Mas o rádio é muito importante porque ele vai lá no interior, ele vai lá nos recôncavos baianos, ele passa pelo agreste brasileiro, ele passa por toda essa questão e fala sobre astronomia. E é isso que nós queremos falar para todos vocês, né, sobre astronomia, incentivar mais mulheres a estarem nesses lugares,
isso,
e a falarem, né? Como a gente tem Joyce, que representa muito bem a astronomia baiana aqui, sim, em Salvador, com os projetos de astronomia que ela faz. Então é isso, Mulheres de Estrelas, Mulheres na Astronomia.
Isso, e já tenho aqui Antônio Campos, ele diz: a Terezinha e a sua equipe são simplesmente fantásticas.
É nosso mineiro lá de Minas Gerais, o Ai, lá de Belo Horizonte. Tem um canal, Antônio, muito importante, né?
Seja bem-vindo.
No YouTube, né? Sky and Observes. Um abraço para o nosso Antônio Campos.
E Joyce e Terezinha tá aqui desde o dia 29, né? De junho aí, né? Participando de eventos da UFBA, né? A expedição lá.
Infelizmente, eu não pude participar da expedição porque teve uma intercorrência, mas...
Deu tudo certo.
O bom que deu tudo certo na expedição com Terezinha, e ela, sim, vai trazer hoje pra gente o que ela aprendeu lá, né? O que ela pode compartilhar,
né,
sobre esse meteorito Bendegó. Que a história é muito, muito rica.
Isso. Antônio Campos diz que Joyce, felicidades em seu mestrado do ensino da astronomia.
Obrigada.
Obrigada também, Antônio. Sim, aí você fala um pouquinho dessa expedição aqui em Canudos e depois a gente vai falar, vocês duas vão falar da saga do meteorito Bendegó.
Certo.
Já ouviu falar, Marquinhos?
Então, nós viemos, chegamos à Bahia, eu cheguei dia 29, mas eu vim a convite das meteoríticas, que é a Maria Elizabeth Scolotto, Amanda Toz, Diana Andrade e Daniele, de Juiz de Fora também, que está fazendo mestrado também. Então, são muitas mulheres e muitos homens também nessa expedição. Nós viemos, então, para poder fazer os eventos. O primeiro evento que foi feito, elas fizeram eventos pelo... na região de Chapada Diamantina. Não estive com elas, elas vieram uns 3 dias antes. O primeiro evento aqui em Salvador, ele foi na UFBA, né? no planetário da UFBA. Houve muitas palestras, inclusive de um especialista, de um cientista francês, que hoje mora em Emirados Árabes, né? O Ludovic. E nós tivemos a presença de Crosta também, Álvaro Crosta, que é especialista em crateras de impacto de meteoritos. A presença de Tânia, que ela veio da Holanda para poder participar. Depois do dia 30, que celebramos lá na UFBA o dia do Asteroide Day, né, do qual eu e Joyce fazemos eventos, fazemos parte também dessa saga, tivemos no Museu Geológico da Bahia. Né? Que fizemos várias palestras lá também, eventos extraordinários lá. Mando um abraço para a Elisandra, né, que é a curadora lá do Museu Geológico da Bahia. A saga para um Bendegó aconteceu a partir do dia 2, né? Viajamos para o sertão baiano e fomos para a região, para o Agreste, para o sertão mesmo. Então chegamos aí em Uauá. Eu acho meio difícil falar essa palavra. Uauá. É uma palavra indígena que significa vagalumes, né? Pirilampos, pela região escura. Então, lá hoje, nesse município, é onde que é o terreno, né? É onde que se encontra lá o marco, os lugares onde que o Bendegó foi encontrado. E de lá nós seguimos em viagem para Monte Santo, para poder fazer eventos também lá. Lá em Uauá, eu fiz um evento juntamente com Beth na Câmara Municipal. Aí eu fiquei pensando, gente, eu saindo lá de Minas Gerais, uai, e ser convidada, ter o prazer, a honra de estar numa Câmara Municipal para poder falar sobre o Bendegó. Foi muito bom.
Evento.
E depois lá em Monte Santo, a gente fez um evento no sindicato lá, rural, com quilombolas, indígenas. Gente, é maravilhoso. Eu me sinto muito feliz, muito honrada de estar nesses lugares que eu nunca imaginei estar, né? Representando o projeto Mulher de Estrelas, o projeto Garotas e Garotas Estrelas, que ganharam esse telescópio que veio lá da União Internacional de Astronomia, ele veio do Japão.
Olha que...
Então, para você que me ouve, para você que me vê, gente, falar de ciência, quer seja em qualquer área, o conhecimento que você tem, né, Márcia? Poxa. Passar para o outro.
Agrega tanto.
Compartilhar, agrega muito. Então, eu sou apenas uma professora aposentada de Minas Gerais que estou viajando pelo país falando de... Olhe para cima, olhe para as estrelas.
Compartilhando conhecimento.
Olhe para o planeta. Vamos falar sobre o Bendegó. Aqui no Uber, quando eu pego Uber aqui em Salvador, hoje peguei 2 Uber, né? 2 metrôs para poder vir para cá. Aí eu vou falar, você sabe sobre o Bendegó? Não sei. Aí eu conto a história e falo, olha, vai lá, procura o documentário. Vai no YouTube, vou estar na rádio hoje. É isso.
É isso. Ó, eu tenho aqui um recadinho de Márcia Carvalho, minha xará.
É.
Ela diz, bom dia, aqui é de Recife.
Sim, minha querida Márcia.
Terezinha Joyce.
É, maravilhosa.
Amiga Terezinha, nós nos encontramos agora no EANE.
Foi, estivemos juntas no EANE.
Seja
bem-vinda. O EANE foi agora em... Nossa, tanta viagem que eu faço. Ai, tô esquecida. Satuba, é isso mesmo, né? É Satuba, que nós tivemos a Maceió.
Agora vamos falar da saga do meteorito. Como você disse, muita gente não conhece, né? E conhecimento é para compartilhar.
Vamos lá, Joyce.
Lá, primeiro a gente tem que saber a distinção. A gente fala de meteorito, mas aí tem coisas maiores até chegar no meteorito.
Sim.
O meteorito nada mais é do que uma rocha ou um metal que ele vem desde a formação do sistema solar, do sistema planetário. Mas como? Ele pode ser fragmento de planetas, ele pode ser fragmento de cometa ou de um próprio asteroide, de um asteroide. A gente tem os asteroides que ficam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E o Bendegole vem de uma dessas, pode ter vindo de uma dessas situações aí. Ou planeta, da formação de algum planeta, má formação de algum planeta, ou de um cometa, ou do próprio asteroide. O que que acontece? O que é um meteorito? Meteorito é quando ele passa pela atmosfera da Terra, ele aquece, ele consegue passar por essa atmosfera sem se deteriorar completamente. Então ele choca no solo, podendo causar crateras de impacto ou não. Ou não, vírgula, né? Porque a questão do Bendegó é justamente isso. Por ele ter sido, a gente supõe que tenha sido do lado pretérito mesmo, do início da formação da própria Terra, a gente não tem essa cratera de impacto, como a gente estava conversando há pouco tempo.
Nem sabe o impacto que foi.
Então, eu passo para a Terezinha agora, porque tem uma história muito interessante de como ele foi descoberto, né, Terezinha? Um menino que estava
criança, Domingos Botelho, ele estava pastoreando o gado, né, nessa fazenda lá, né, nessa região de Uauá, que pertencia ao município de Monte Santo. Depois os municípios vão sendo desmembrados, vêm outros municípios. Mas essa saga começou lá em 1784. Então, esse garoto viu aquela bitela, aquela baita, né? Aquele trem, né? Mineiro gosta de falar. Que é trem enorme, tanto é que a palavra Bendegó significa algo descomunal, né, Joyce? Então, Márcia, esse menino, né, viu aquela pedra maravilhosa, meio que... Que, né? Oxe, oxente!
Diferente.
Diferente! Eu vou contar pro patrão. Correu, contou pro patrão. O patrão também achou aquilo diferenciado. Bom, e a saga começa aí, né? De pessoas procurando, olhando para aquele meteorito. Muitos tinham medo, achavam que aquilo poderia trazer má sorte ou trazer sorte, né? No início pensaram que ele era feito de diamante, de ouro. E aí o imperador mandou levá-lo para o Rio de Janeiro. Juntaram um carro de boi lá em 1784, vamos levar para o rei, né? Gente, como a região é íngreme, eu estive lá, então colocaram esse meteorito de mais de 5 toneladas no carro de bois. E aí, como é assim, inclinado até chegar no riacho, um riacho temporário, os bois morreram todos, né? Porque o carro atropelou os bois, o meteorito ficou lá mais de 100 anos lá. As pessoas ficaram sabendo, vieram estudiosos de outros países, estudaram, viram que aquilo era um meteorito, levaram, né, alguns fragmentos ali e realmente viram que realmente era algo que veio do espaço. Passaram 100 anos e ele lá dentro do riacho, né? Seca, enchente, chuva, um meteorito lá prevaleceu. Dom Pedro II ficou sabendo lá em 1880, né? Ele mandou 88, mandou, já tinha uma tecnologia, digamos assim, diferenciada, estrada de ferro, mandou buscar o meteorito. Gente, foram muitos meses, né? Colocando trilhas de madeira, colocando esse meteorito lá sobre uma trilha, tipo uma trilha de madeira, de ferro. São muitas pessoas, muitas viagens, né?
Movimento de engenharia mesmo, para conseguir retirar.
A melhor engenharia que havia naquela época, em 1880, né? geógrafos vieram do mundo inteiro. Então ele chegou na extração de Jaticuíba. É uma, tipo assim, eu não sei, não lembro muito bem. Lá já tinha uma estação de trem. Nós estivemos lá, tem um obelisco muito grande. Se você quiser saber, esse obelisco foi feito em 1885, 84, pelo pessoal da Marinha Brasileira. Procure na internet que você vai ver a imagem. Aí ele foi trazido para Salvador, de Salvador ele foi para o Museu Nacional, para presente da para a princesa Isabel. Imagina.
Dá um meteoro.
Eles eram ricos, né? Eles queriam saber o que tinha ali dentro. Então, ele é feito de 95% de ferro, 5% de níquel e outros materiais lá. Então, é uma saga maravilhosa, né? Pense quantos homens, né? Foi assim, boi e braço. Meteorita, a saga do Bedegó, boi e braço. Hoje, ele se encontra no Museu Nacional, 2018, teve um incêndio, mas ele não se desmancha, né? Ele continua lá. Ele solta uns fragmentos, gente. Mostrar aqui na câmera, tá dando para ver direitinho. Ele solta uns fragmentos, uns óculos, uns resíduos. E as nossas amigas meteoríticas, especialmente a Beth Zucolotto, que é a nossa...
A curadora.
A curadora guardiã do Bendegó, que cuida dele. E elas distribuem isso aqui nos eventos. Então, quando alguém recebe isso aqui, ele tá recebendo um verdadeiro ET, né, Joyce? Um extraterrestre.
Eu tenho. Eu gosto bastante quando a Terezinha, ela traz assim, eu tô... Vocês estão recebendo aqui um ET.
Um ET.
Quando ela estava fazendo os eventos na escola. E que ela traz o meteorito e diz que você está tendo contato com a coisa mais velha que você pode...
Do universo. Mais longínqua e mais antiga.
Mais antiga. E aí os meninos abrem os olhos assim, nossa, eu não acredito que eu estou tocando nenhum...
Tocando no universo, assim. Os primórdios do início da do sistema solar, né?
E tem, né, a pesquisadora, falando mais sobre ela também, Maria Elizabeth Zucolotto.
Sim.
Que, né, amiga de vocês, é a grande heroína, né?
Nossa, como Beth é importante para a ciência brasileira e mundial.
Curadora, né, da coleção de meteoritos do Museu Nacional. E uma referência, né?
Uma referência para nós, para as mulheres, né?
Trabalhar nessa área de astronomia.
E, inclusive, Salvador, vocês têm um mestrado, não é isso? Fale um pouco sobre astronomia aqui em Salvador.
Não, o mestrado, na verdade, ele é em Feira de Santana.
Feira de Santana,
sim. Feira de Santana é um mestrado voltado para professores, a priori para professores, porque é um mestrado profissional no ensino de astronomia. Em Salvador ainda não temos... mas a UFBA poderia fazer algo com relação...
Pensar sobre isso.
Pensar sobre isso, fazer algo com relação a isso também, né?
Tomara,
porque
está
crescendo.
Sim.
A astronomia aqui na Bahia está crescendo.
Bastante.
Graças ao Lacerda Brito.
Sim, Lacerda Brito, ele está fundando vários clubes de astronomia nas cidades do interior. Então, Bahia vai se transformar num selo, né? Vai se transformar no cenário mesmo, num polo de astronomia no Brasil. Através
referência,
de
né?
Referência, astronomia, porque provavelmente todos os municípios vão ter telescópios, né? Ele está fundando clubes de astronomia justamente com o Fernando Munareto e levando telescópios, levando astronomia para as pessoas aí. Então, parabéns.
Márcia Carvalho diz assim, tema maravilhoso. Fomos ao Rio de Janeiro nesse final do mês. Infelizmente, o museu está fechado. Queríamos muito ir visitar. Eu estava com amigos, entre eles o Eduardo Nobre. Meu aero e astro amigo.
Um abraço para o Eduardo. Olha, Márcia,
ela disse que tem dois fragmentos.
Ela tem. Gente, o museu ainda está fechado, mas ele vai ser reaberto, provavelmente, como a Maria Elizabeth Scolotto disse, provavelmente agora em 2027 para 2028. Então, ele está lá e ele continuará lá. Então, programe suas visitas, acesse o site do Museu Nacional para você saber quando ele vai ser reaberto, que vale muito a pena a visita.
O Bendegó se tornou símbolo de resistência do próprio museu.
É verdade.
O museu pega fogo, como o Bendegó não tem como ser destruído.
Não tem como.
Ele vira o símbolo de resistência desse museu.
Isso. 16º meteorito, maior meteorito do mundo. É o maior meteorito do Brasil, né? Mais de 5 toneladas, 16º do mundo. O maior se encontra na Namíbia, que mais de 60 toneladas. Ele foi encontrado encontrado lá, e no lugar que ele foi encontrado, ele ficou, ele permanece lá para visitação. Fizeram ali um anfiteatro pequeno, você pode sentar, aproveitar o sol da África, banho África, e contemplar o maior meteorito que fica lá em Namíbia.
Tá vendo, Marquinhos? Mas vocês concordam, né? Eu acho que esse meteorito, né, de Bendegó, eu acho que ele inspirou astrônomas brasileiras a divulgar imagem, né, a ciência.
Com certeza, porque a partir de então, Dom Pedro II é considerado patrono da astronomia brasileira. Ele fez um observatório lá em não sei se é Petrópolis, acho que sim. E lá no palácio dele, ele trouxe telescópios, trouxe cientistas para poder estudar a astronomia brasileira, considerado nosso patrono, inclusive da União Brasileira de Astronomia, da qual eu faço parte. Mando um abraço especial para todos os meus amigos da UBA. Então, ele trouxe telescópios e despertou esse legado da astronomia para o Brasil. E hoje a gente tem aqui na Bahia, então, o Observatório da UFBA, o Planetário da UFBA, o Planetário em Feira de Santana, e estaremos com outras atividades, com outros polos de astronomia aqui. Então, vocês estão de parabéns por ter esse meteorito que leva o nome da Bahia, embora ele esteja lá no Museu Nacional. Muitos baianos, né, querem trazê-lo de volta, né? Por exemplo, aqui na Bahia mesmo, Salvador, o Museu Geológico tem réplica dele, Feira de Santana tem réplica dele, Lacerda Brito fez uma réplica dele, que deixou uma cidade também, aí do interior também.
E o Planetário da UFBA tem a réplica.
Isso, então você pode ir lá no Planetário e conferir aquela baita, aquela bitela de pedra maravilhosa.
Deixa eu lhe falar, rocha um pouquinho.
Diga.
Joyce, e você, com toda a deferência, a curadora, a Elizabeth, a Beth, ele não devia voltar para a Bahia? O que, é que vocês acham?
Como baiana, eu gostaria muito que ele voltasse às origens, ficasse no Museu Geológico.
Sim, que eu, pensei nisso.
Seria, na minha opinião, seria o lugar dele, para poder, ou que passasse um tempo aqui, poderia ser também, já que ele tem morada lá no Rio de Janeiro, mas que em algum momento ele passasse um tempo aqui na Bahia também.
Aí eu concordo. Eu concordo que ele voltasse para o Museu Geológico da Bahia. Porque o que é que acontece? Como ele já foi muito visitado no Rio de Janeiro, e Bahia está mais centralizada do que o Rio, veja bem, está no coração do Brasil. Então, a pessoa pode sair lá de Manaus, pode sair do Rio Grande do Sul e vir para cá, no coração da Bahia, aproveitar esse sol. Claro, muita gente aproveitou demais o sol do Rio de Janeiro, mas volte, Bendegó! Volte, Bendegó! Falando nisso, Márcia, posso falar da questão, digamos, mítica do Bendegó?
Claro que sim.
Quando ele foi retirado de lá e houve toda aquela tragédia dos bois ali, das 12 juntas de bois, né, que morreram, né, nessa deram a vida pelo Bendegó. Ele foi então lá em 1888, quando já tiraram ele do local dele e já deixaram no rio, né, o pessoal já começou a falar muita coisa, que a pedra chorava lá no meio do rio, as mulheres iam tomar banho lá, aquela pedra era mais fria, né, diferenciada, na época de seca lá, do rio fica temporário lá, seco, elas iam tomar banho numa poça lá e achavam que aquilo era diferente, era uma pedra diferente de todas que estavam ali. Quando ele foi levado, veio uma seca no ano seguinte. E aí as pessoas falaram, tá vendo? Não devia ter tirado ele daqui. Ele é nosso guardião, ele nos protege. Ele traz chuva, agora estamos sem chuva. Volte com o nosso meteorito. Então o povo baiano fica querendo trazê-lo de volta. Então vamos fazer com que isso aconteça.
Oi, Márcia Carvalho, vamos embora torcer. Márcia Carvalho dá parabéns a Beth e aplaude. Parabéns, Joyce, pelo mestrado. E Spring Glock diz, bom dia, pessoal. Bom dia.
Bom dia. Ele bom dia. Também acompanha muito as nossas transmissões, os nossos eventos. Um abraço para ele.
Seja bem-vindo. E Antônio Campos, ele diz que Dom Pedro II teve um observatório em Petrópolis e também no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.
Antônio Campos sabe muita coisa.
As maiores iniciativas naquela época do Império seriam Rio de Janeiro e Pernambuco.
Olha, é verdade, Pernambuco também foi assim, do protagonista da astronomia brasileira.
Sim. E Márcia Carvalho diz, sim, Antônio Campos.
É.
Que bom que vocês estão participando, estão interagindo com a gente.
Olhe, bom dia. Olhe para cima sempre, gente. Procure ver. A Joyce explicou bem aqui, né? Como, de onde que vem esse meteorito? Ela explicou aqui para a gente, né? Então, os meteoritos, eles vêm dos grandes asteroides, né? Dessas rochas espaciais. E eles podem se tornar aquele bólido, aquele meteoroide, que é um rastro luminoso no céu muito grande. Quando você vê uma estrela cadente, você quer fazer um pedido, né, Márcia? Eu já fiz vários, alguns não deram certo, mas a maioria deu, viu?
Olha,
no universo. Olha. Então, gente, aquela estrela cadente, que a estrela não cai, é um fragmento do meteoro, do asteroide, do cometa, né? Cometa também, cometa solta fragmentos, né, também aí espaciais. Gente, quando isso acontece, aquilo ali que você está vendo lá no céu pode ser do tamanho da sua unha, um grão de arroz, um grão de feijão que fragmentou, que está lá queimando. Se ele cai, pó, pof, como aconteceu lá na minha cidade, lá perto da minha cidade de Tiros, ele se transforma no meteorito. E quando você coloca a mão, você está colocando a mão no universo. Então, olhe para cima, olhe para cima e veja as estrelas, os planetas, a lua, essa nossa estrela, o sol.
É muito poético,
e também comece a olhar para você que está aí ouvindo, está prestando atenção. Da zona rural, principalmente, você que mora na zona rural, quando você olhar que tem uma rocha diferente, uma pedrinha diferente, mais escura, mais pesada, ela pode ser um meteorito. Você pode trazer para o Museu Geológico da Bahia, para o Planetário, para o pessoal da Universidade Federal da Bahia, para elas serem estudadas. E, de repente, você pode ganhar um bom dinheirinho, além de você contribuir para a ciência brasileira, ter o seu nome num artigo, né, internacional falando sobre isso. Então, olhe para cima para ver as estrelas. Nós somos pó de estrelas, está aqui no nosso corpo, né, os elementos químicos. Mas também, de vez em quando tiver oportunidade, olhe para o chão, olhe para a terra, para a nossa mãe Gaia, a terra, e procure por meter.
Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para a Terezinha.
A gente vai ter que ir para o intervalo.
Então, a pergunta
da volta
fica
a gente
depois.
Vai. É somente que Márcia Carvalho diz que Dom Pedro, um visionário. Eu concordo. A gente vai rapidinho. Ela diz, minha frase, amo olhar o céu. A gente volta daqui a pouquinho. Vou colocar aqui uma imagem padrão e a gente vai.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660 3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Uma conversa nas redes sociais, um convite para uma viagem, um emprego ou mesmo uma nova amizade. O que parece inofensivo pode esconder uma armadilha. O aliciamento de crianças e adolescentes pela internet tem sido a porta de entrada para casos de tráfico de pessoas e até de trabalho escravo. Para alertar sobre esse risco, a Agência Nacional de Aviação Civil, o Ministério Público do Trabalho e outras instituições lançaram uma campanha nacional de conscientização, que também marca a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, um instrumento essencial para a proteção de crianças e adolescentes, como destaca a procuradora do MPT, Fernanda Brito Pereira.
O ECA Digital, ele atualiza a doutrina da proteção integral que foi incorporada na nossa Constituição. Então, o ECA trouxe várias obrigações para as plataformas, para elas implementarem controle parental, verificação de idade, proibiu a realização de diversas atividades para o público infanto-adolescente ou realizadas pelo público infanto-adolescente. Então, assim, ele não pode estar sendo exposto em uma situação vexatória. O ECA Digital atualizou o que já existia para o mundo digital.
Dados internacionais mostram a gravidade do tráfico de pessoas envolvendo menores. Segundo a ONU, uma em cada três vítimas de tráfico de pessoas no mundo é criança ou adolescente. E no Brasil, a Safernet identificou só em 2024 49 mil páginas com indícios de abuso sexual infantil na internet. A campanha da ANAC será exibida em aeroportos, rodoviárias, estádios e outros locais de grande circulação, alertando que uma conversa aparentemente comum pode esconder uma tentativa de aliciamento. E os órgãos alertam, em casos de suspeita de violação de direitos de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar pelo Disque 100. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Cardeal FM, 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Deixa eu colocar aqui. Estamos de volta, estou conversando com Terezinha Souza, do projeto Mulheres Estrelas, também amadora, astrônoma amadora raiz. E com Joyce Martins, que é professora de matemática, é astrônoma amadora. E é mestranda no ensino da astronomia.
É, vai deixar de ser astronomadora para ser astrônoma.
Isso. E estamos falando sobre a saga do meteorito de Bendegó. Joyce, a gente estava conversando nos bastidores, vamos lá?
Isso, eu tenho uma pergunta para a Terezinha aqui, porque eu fiquei encantada pela viagem que ela fez, a expedição que ela pôde participar. E para uma astrônoma amadora, que faz tantos eventos, que está sempre ligada no céu, qual a sensação de estar no lugar onde o Bendegó foi encontrado? Quais são as emoções?
Nossa, assim, a gente até respira para poder falar. Porque, gente, quando a gente já adentrou, né, a estrada de chão, para poder chegar lá, e claro, né, você desce do avião e você já começa a ver as coisas do sertão baiano, e você já vai, pega a estrada mesmo na rodovia, você começa a ver os mandacarus, a caatinga, a vegetação diferente do que eu tenho lá em Minas, né? E E quando você pisa no chão mesmo, na terra, né? E, gente, sente o cheiro, tem um cheiro, né? O mato tem cheiro de mato. As meninas ficavam falando, né? Gente, que cheiro diferente. Cheiro de alecrim, que até fiz um vídeo do alecrim lá em Canudos, né? É, a saga de Canudos, o alecrim dourado. E você começa a entrar naquela trilha. Ali tem cabritos, cabrinhas berrando, manda-caru, espinho, né? Tudo aquilo ali, pisa na pedra e sai dali e vira aquele cheiro de mato. E você chega ali, alguém fala assim, é aqui. E você olha e você fica imaginando aquela criança pastoreando o gado. Um menino simples, talvez nem estudou, nem teve escola, nem nada. Reconhecer algo diferente, né? Aquela bitela da pedra. Gente, a pedra tem um formato de uma sela de cavalo.
É mesmo?
É, ela tem uma forma de... A pedra totalmente inteira. Ela tem o formato de uma sela de cavalo, né? Você colocar em cima do cavalo. Aquele menino olhar aquilo ali, eu fico arrepiada de pensar. E você pôr a mão ali na terra, pôr a mão na terra, os mandacarus ali do lado, todo mundo querendo recolher um pedacinho, né? Porque ficaram fragmentos.
Pôr a mão na história.
Né? Pôr a mão na história, é, sentir o cheiro. Gente, quando eu entrei lá no riacho, o riacho seco com algumas poças d'água, tinha até peixinhos, piabinhas lá. E você pensa que aquela... Rocha Espacial ficou ali 100 anos, as pessoas 100 olhando, anos. 100, mais de 100 anos ali. Eu tirei foto ali, eu fiz vídeo ali, no meio, na areia, e olhando, e estava nublado, depois o céu abriu, aquele céu azul, fiquei imaginando as estrelas, né? Quando as pessoas encontraram aquilo ali, o céu lindo, todo estrelado, porque hoje, né, a poluição luminosa atrapalha muito isso. É muito emocionante você pôr a mão, né? Eu queria abraçar o mandacaru, eu queria pôr a mão ali, peguei muito espinho no tênis, se você for lá, você vai com uma bota especial, eu não trouxe bota, peguei muito espinho, tiveram que tirar o espinho. Gente, tudo isso aí faz parte, né? O espinho, quando ele te espeta, é o universo te espetando, é a vida fluindo ali junto com você. É assim, tem que ir lá, viu, Joyce? E vocês terão a oportunidade, porque muitas excursões vão ser feitas, fazem todos os anos. Procure o Fernando Munareto, o pessoal da UFBA, para você ir lá, porque através dessa saga que a gente fez agora, eu acredito que as portas de Bendegó, os trilhos de Bendegó, os céus de Bendegó vão ser mais abertos para a população mundial.
Você falou no Alecrim Dourado, né? Aí eu lembrei da música Alecrim Dourado, que nasceu no campo.
Ah, cantei no vídeo.
Foi semeado.
Oh, meu amor, quem te disse assim que a flor do campo é o alecrim?
É linda. Oi, Leonardo Neves, da Astronomia, ele diz assim, excelente bate-papo, um assunto muito interessante, além de super importante cada dia mais. Parabéns a todas por oportunidade disso. Léo Neves, Recife, seja bem-vindo, Léo, e muito obrigada.
E venha para ver o Bendegó.
Oportunizar aquele... E venha. E Márcia Carvalho diz, excelente, Léo. Leonardo, você participando. Leonardo é também meu aeroamigo e astroamigo. Aliás, um excelente conhecedor de astronomia. Que maravilha,
que
parabéns.
Maravilha.
E Antônio diz que uma ideia que é perfeitamente viável, fazer uma maquete itinerante em espuma é uma forma fantástica de tornar o Bendegó tátil, acessível e educativo para o público.
Então,
pensarem nessa ideia fantástica.
É, sim, algum...
Pode ser em outros materiais também.
Sim, Antônio, algumas réplicas, sim, as pessoas fazem, né, em miniatura para poder levar, tem sim. Como a gente falou, tem réplicas aqui na Bahia e eu quero conseguir uma réplica bem pequenininha para eu poder viajar por aí falando, né, mostrando para as pessoas pegarem, para poder ver o formato dele, que são mais de 2 metros de comprimento, 60 de altura e acho que 1,15 de largura. É algo
vai
assim,
colocar de novo,
né?
Marquinhos?
Eu vou colocar aqui.
Ele vai colocar, a imagem.
Ótimo, ótimo.
E Márcia diz, Carvalho diz, bom dia, conhecer sobre a história dos meteoritos nos faz então, viajar e querer conhecer mais sobre eles.
De impressão 3D.
É isso mesmo, Márcia. Obrigado, sim. Minha amiga. Ah, você sério. É fera, consigo. Leonardo, ótimo, viu?
Ótimo, um abraço, Leonardo.
É, também achou.
Gente, no olha, olha a foto aí. Volte lá, Marquinhos, tá com a foto aí, né?
Tava com foto.
Gente, a foto aí, é, eu estive nesse lugar, como falei pra vocês, gente, você fazer parte da história, você imaginar esses homens baianos aí, né? Meses e meses, né? É, olha aí, olha a rocha. Olha a rocha, a vegetação do lado, né? A vestimenta usada naquela época.
E como você diz, o formato de uma cela de cavalo.
Sim, o formato de uma cela de cavalo.
Passou um filme na sua cabeça quando você chegou lá, né?
Sim, porque eu pensava, gente, uma mineira, Minas Gerais, minério, né? Eu estar aqui no lugar onde que ele foi escolhido para poder estar aqui, num riacho, um riacho temporário, que é quando a gente estuda história, né? O que é um riacho seco? Lá em Minas a gente não tem isso, né? Então você chega na Bahia, fica lá, passa assim. É uma gratidão ao universo, uma gratidão ao nosso projeto Mulher de Estrelas, uma gratidão a Maria Elizabeth Zucolotto, a Lacerda Brito, a Bunareto, ao pessoal que veio com a gente, da Álvaro Crosta, as meninas do... todos os cientistas que estiveram conosco, o pessoal que veio de outros países, você está lá com pessoas diferentes, crianças, né? Crianças que estavam lá do moço lá de Uauá, que tem um projeto lá que o Lacerda colocou lá de astronomia. As crianças lá brincando com os peixinhos. E você pensar que quantas crianças passaram por ali durante esses 200 anos, né? Milhares de anos, né? Pessoas pré-históricas. Falando em pessoas assim, pré-históricas, Márcia, queria falar também que a gente teve numa pedra, né? Uma rocha lá, que Beth nos levou lá, que é uma rocha que se chama Pedra Riscada. E lá há várias inscrições rupestres, né? De pessoas que moravam naquela rocha ali e que escreveram, desenharam estrelas, desenharam várias coisas. Então, a Bahia, ela é um celeiro astronômico.
Também.
Dê valor, gente. Procure dê mais valor ainda.
Olha, eu estava lendo aqui, não foi quem disse que bom dia conhecer sobre a história dos meteoritos nos faz viajar e querer conhecer mais sobre eles. Não foi Márcia Carvalho, porque é uma coincidência, Mariana Carvalho.
Mariana Carvalho, um abraço.
Obrigada,
Mariana.
E Ivana Pereira diz que expedição maravilhosa. Antônio diz que nessas maquetes do Bendegó sugiro também distribuir em pequenos panfletos e ficha técnica da composição de ferro e níquel.
Ivanara esteve com a gente, né? Ela é aqui da Bahia, de Salvador, né? Ela esteve com a gente também, né, Ivanara? Ai, Ivanara, vamos voltar novamente?
Eu já vou usar essa dica do
Antônio.
Do Antônio.
Isso,
no Clube de Astronomia.
É, com certeza.
E Márcia Carvalho diz, foi a Mariana Carvalho que fez o comentário, mas eu já corrigi. Márcia, obrigada. Também. E Joyce, a gente tinha combinado até no dia 30, né, que era o dia da... internacional do asteroide, né? O asteroide Day, mas teve um imprevisto. Eu vou aproveitar, né?
Vamos, claro.
Explorar junto.
Ainda estamos celebrando o Asteroide Day. Ainda. Sempre temos que olhar para o céu.
Celebramos o Asteroide Day todos os dias.
Todos os dias.
Celebremos o universo todos os dias.
Aí a gente falou sobre meteorito, estrela cadente, né?
Sim, que as estrelas não caem, né?
A gente chama de estrela cadente, né? Mas, Joyce, o que são mesmo os asteroides? Porque tem gente que confunde até com planeta, né, Joyce?
É, tem alguns asteroides que são facilmente confundidos, né? Com planetas. Mas, assim, de uma forma bem, bem simples, os asteroides são aqueles que estão lá no espaço. E aí nós temos os meteoros, são aqueles que riscam.
Sim.
E os meteoritos, aqueles que chegam ao solo. Então é uma forma bem didática da gente,
sim,
da gente falar bem, bem rapidinho o que é cada um deles. E a importância de trabalhar sobre o Asteroide Day e falar sobre isso é trazer pra gente aqui a defesa planetária, porque o Asteroide Day, ele vem traz essa importância também.
Sim,
né?
O objetivo dele.
O objetivo dele é a gente trabalhar essa defesa planetária. Que alguns NEOs, né, quando eles né, um objeto próximo da órbita terrestre, inclusive nessas campanhas de caça aos asteroides que tem aí, que você Sim. falou recentemente com a Silvana, né?
Sim.
Que trabalha muito com o MCTI, junto com o MCTI, junto com a NASA. A importância de a gente entender que nem todo asteroide ele vai trazer um risco para...
O medo, né?
Porque Falando tem o pânico das pessoas de achar que o asteroide está se aproximando. Geralmente a TV fala isso, né? Está se aproximando um asteroide, e aí a população já entra...
Sensacionalismo
total, já entra em pânico, vai chocar.
Vai lembrar que os dinossauros foram extintos, foram
dizimados por um asteroide, mas não é bem isso. É para a gente trazer essa consciência da importância dos asteroides.
Não existe esse risco.
Não existe. Existe um risco remoto, bem remoto. E também a divulgação científica. O asteroide D, ele tem essa característica de proporcionar momentos como esses aqui, sim, sim. que nós estamos vivenciando hoje, sim. com a parceria aqui Minas-Bahia.
Minas-Bahia é uma parceria que é astronômica, acho que
astronômica,
não tem volta mais.
Não tem, Minas, não. essa parceria aqui...
Minas e manda Bahia.
Eu ainda estou na presença, hoje eu estou aqui mais quietinha, porque eu fico... É fascinada quando a Terezinha fala,
Eita.
Pela paixão que ela tem pela
Obrigada,
astronomia.
Gente.
Então, assim, hoje eu estou só admirando, porque Terezinha, para mim, é uma referência.
Obrigada,
desde o dia,
tenho a honra de estar com vocês aqui.
Desde o dia que eu conheci Terezinha na UFBA, lá no foi no evento mesmo, no Enache.
No Enache,
de 2024. 24, por aí. 24,
isso.
Que eu tive a oportunidade, o prazer, a honra de estar com essa mulher aqui.
E quem
aqui.
Trouxe Terezinha aqui para a Voz das Mulheres foi você.
Foi, claro.
E ver o que ela faz pelo Asteroid Day, que ela foi, ano passado, foi a pessoa que, no mundo, que fez mais eventos.
É incrível. Obrigada, foi mesmo.
Referência ao Asteroid
Day. E muitos aqui na Bahia. Eu fiz muitos eventos aqui em escolas. Joyce me convidou. A professora Taíde, né? Vamos mandar um abraço para ele, Joyce?
Com
professor
certeza.
Professor Pai Taíde, que me convida para as escolas. A Escola Lip, Escola Dom Pedro II. Joyce me levou para duas escolas também. Estive com o astrônomo Jefferson também, lá na comunidade Lobato. Então, como vocês estão falando, é uma parceria astronômica entre Minas e Bahia, gente. Oxo, uai!
Ivana Pereira está dizendo aqui, vamos, Terezinha, e obrigada, Joyce e Antônio está dizendo, obrigado, Joyce Martins. A ideia mesmo é disseminar essa fantástica saga do Bendegó.
E o Antônio, ele me deu uma ideia incrível. Eu vou fazer essa réplica. Vou fazer da forma que ele falou aí, se eu puder depois trocar figurinhas com ele, ele passar
certeza.
O número.
Sim, eu passo o contato para você.
Passo o contato porque eu já quero fazer uma parceria com ele também.
Olha, Antônio, que bacana.
O canal dele, Sky and Observes, toda semana há dois, três vídeos sobre asteroides, meteoros, meteoritos, constelações. É um mineiro de Minas Gerais, uai. Lá, inclusive, ele nasceu lá em São Gotardo, pertinho de Rio Paranaíba.
Quando eu digo que essa parceria Minas com Bahia nasceu para...
Ah, perfeita.
Fazem fronteira. Inclusive, Márcia Carvalho diz que também sou fã da Terezinha. Nos conhecendo no Enache de 23.
Né? Olha, gente, quando você participa de um evento de astronomia
é une.
Ela é une, ela agrega, né? Ela abraça praticamente todas as áreas: química, física, matemática, história, geografia, arquitetura, tudo está incluído. Porque ela é uma das primeiras ciências, né? O homem sempre olhava para o céu, está lá na caverna dele olhando o planeta, sem saber o que que era. Então é esse legado, né, que a gente tem, que está no nosso sangue, está no nosso corpo, né, na nossa química, na nossa água, em tudo, né?
Que tudo. O mundo todo.
Tudo.
Né? A gente falando no universo como um todo, né? Todos os povos olham para o mesmo universo.
Sim, para o mesmo universo, para o passado. porque as estrelas estão a milhares, a milhões, né, milhares de anos-luz de distância. Isso. E aí, quando a gente olha uma estrela, você está olhando para o passado. É, e nós somos isso. Assim, né, como Carl Sagan diz, um minúsculo ponto pardo azul. E aí eu vou falar, o que, que é mais instigante? Saber que estamos sós ou saber que alguém nos espreita?
O que, que vocês acharam? Rapidinho, posso futucar vocês um pouquinho?
Claro.
Provocar um pouquinho.
Provoca
um pouquinho. Com relação, assim, à NASA, né, que havia documentos que a NASA...
Sim.
Divulgou que o presidente autorizou, ele mesmo que quis que fossem divulgados, e aí muita polêmica com relação com extraterrestres. O que é que vocês dizem?
Rapidinho. Muita polêmica, você falou a palavra certa. Muita a gente polêmica. Não sabe se, porque como Dom Pedro mandava, ele mandou levar para ele, né? E hoje, sei lá, quer seja Trump, quer seja A, B, C, D, F, G, eles querem as coisas para eles. Né? Entra um governo, entra um presidente, e eles querem mandar falar do jeito deles. Então, a NASA é ciência. A política já é o interesse da NASA.
Já entra outros interesses.
Outros interesses.
É o poder.
Então, eu acho que no decorrer da história, o que vem, o que virá, é que vai provar se eles estão escondendo algo. Ou se realmente não está. O que, que você acha, Joyce?
Eu, sinceramente, com relação a essas polêmicas, eu prefiro me abster um pouquinho. Mas eu acho interessante começar a divulgar realmente. Sim. Até para poder quebrar esse misticismo todo com relação a essa área deles lá, né?
Sim. E isso é através de quê, gente? Através de você ir ao Museu Geológico da Bahia, através de você assistir bons programas de astronomia nas redes sociais, através de você comparecer ao Museu Geológico, ao Planetário da UFD, ao Planetário de Feira de Santana, seguir bons canais de astronomia, como a gente tem do Fernando Munareto, como a gente tem do professor Luiz Sampaio Taíde, que se chama... Verão da Bahia, né?
Verão da Bahia.
Verão da Bahia. Então, um abraço para os nossos amigos astrônomos aqui da Bahia. E você não fique ligado em fake news, não? Isso. Procure essas pessoas que a gente mencionou aqui.
Exatamente. E
procure por Márcia, que ela vai falar para você.
Vou sim. Antônio diz que... Oi, pessoal. Meus contatos para... meus contatos para o pessoal têm os passos para realizar essas ideias. E pediu para passar os meus contatos para Márcia Mendonça também, ok? Obrigada.
Claro, passaremos, Antônio. Passarei.
E Leonardo, ele diz que é bem isso mesmo, a astronomia interliga todas as matérias e todas as ciências. Como diz o Carl Sagan, no livro Pálido Ponto Azul, a astronomia é a ciência que torna o caráter e ensina a humanidade. Perfeito.
Perfeito.
Infelizmente,
perfeito.
A gente tem que... Poxa, a vida passa.
Fechou com uma frase dessa.
Perfeito.
Hein? Posso mais um minutinho? Então eu vou mais ou menos provocar mais, né?
Diga.
Acho que o tempo correu rápido demais, realmente.
Sempre corre.
Mas eu falar do universo, de paixão, como, é assim, né?
Isso. Como a gente, o programa tem esse viés, né? De inclusão, das mulheres, desse recorte feminino. Eu acho que precisamos incluir mais, né, as mulheres nas ciências, porque isso amplia a diversidade.
Sim.
De ideias, acelera também as descobertas, concordam?
Concordamos.
E ainda há invisibilidade das mulheres nas áreas...
Márcia, vou lhe falar, aproveite para convidar as meninas aqui de Salvador para poder falar.
Sim,
a professora Ibanara, que está aqui que tá na live.
Sim.
A professora Elisandra, do Museu Geológico da Bahia. Outras professoras, a da UFBA também. Vamos conectar nessas mulheres com Márcia, para poder estar sempre falando,
Instagram,
né?
A porque, voz das mulheres.
Isso, porque a gente vem cá, eu venho de vez em quando à Bahia, mas...
Quando sempre
traga,
que vem, você vem aqui.
Sim. E tragam as outras mulheres baianas aqui para poder falar sobre isso, né? A Joyce também passa os contatos.
Sempre, a Joyce também está sempre aqui. Antônio Campos, um abraço para todos os baianos e baianas. Hoje é o Dia Mundial do Chocolate. Eu sou apaixonada por chocolate.
Eita, então vamos ter que comer hoje, uai.
Eu já fiz até uma postagem.
Gente, Jorge Amado, A Saga do Cacau. Vamos ler os livros.
Eu já postei no meu Instagram. E Ivana Pereira disse que eu descobri com a Terezinha que era do signo errado.
Ah, sim, porque a gente faz um trabalho nos eventos para poder falar para as pessoas que elas foram enganadas pela astrologia, porque a astrologia, ela começou lá nos primórdios, né? Aí depois, eles tinham uma impressão, né? Eles sabiam, eles entendiam as coisas assim, sem a matemática, sem a física. Depois que veio o conhecimento da matemática, da física, da ciência como um todo, é que entendeu-se que quando o Sol passa, por exemplo, pela constelação de Escorpião, só fica 6 dias e não 30 dias, como a astrologia falava. Então a gente desmistifica tudo isso aí. Às vezes as pessoas não gostam, mas às vezes elas adoram, porque o conhecimento é como astronômico.
Ivana, como a Ivana. E vou agradeço mais uma vez a Joyce Martins, a também Terezinha.
Prazer, astronômico.
Hoje.
Obrigada.
Linda.
Viremos melhor.
Hoje aqui eu tô como fã. Hoje eu vim como fã da Terezinha. Porque assim.
É isso, nós estamos juntas.
Eu sou apaixonada a escutar a Terezinha falar sobre astronomia.
Ai, que juntas e sempre, essas mulheres astronômicas.
Né? Mas eu sou fã de vocês duas.
E eu voltarei, Márcia.
Vai voltar.
Com Joyce.
Obrigada, e obrigada a todos aqui que participaram, os que estão ouvindo.
Um beijo astronômico.
Obrigada pela audiência, pela paciência. E amanhã estarei de volta, mas amanhã a gente vai falar um pouquinho, né? Tem um recorte feminino, a gente vai falar sobre skincare, sobre a pele de porcelana das coreanas. Hoje está despertando curiosidade. Viu? Fiquem com Deus e até amanhã.
Até. Uai.
Ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo.
Por esse mundo afora, credenciada a fazer da sua viagem uma viagem singular. Rosa Pellegrino, bom dia, querida! Que prazer ter você aqui, Rosa! Eu botei como no tema do programa de hoje a diferença que faz numa viagem você ter a companhia, você ser guiada por um guia de turismo com um profissional credenciado com a experiência que você tem. Que prazer conversar com você no programa de hoje. Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem. Obrigada sempre por tanto carinho. Duas fluminenses soteropolitanas de um.
É verdade, é verdade. Rosa, quanto tempo como guia de turismo? Conta pra gente, conta um pouco para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua trajetória.
Eu comecei, na realidade, eu entrei no turismo por causa da natação. Eu nadava. E meu técnico, ele começou, Rosa, faz, me ajuda, faz isso, faz aquilo. Então, eu comecei a fazer inscrição, comecei depois com as viagens. Rosa, providencia isso, aquilo. E do regional, interestadual, nós fomos para o internacional. E aí comecei, e foi aí que eu vi, apesar de providenciar tudo, ônibus, eu cheguei a levar 2 ônibus para o Piauí para a gente nadar. Quando eu lembro disso, eu falei assim, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso?
Que ousadia!
Que ousadia naquela
mas um bom guia de turismo tem que ter ousadia, né? Tem que ter essa mistura entre o equilíbrio, a loucura e a praticidade, a rotina do turismo, né?
E aí comecei com a natação, meu técnico, daí foi cada vez mais e mais. E uma vez uma agência no Rio, um japonês, me chamou, que ele queria, que ele sabia que eu andava com vários nadadores aqui em Salvador. E aí ele me chamou para levar um grupo para a Inglaterra. Nós fomos nadar.